Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O Por Falar em Correr está começando novamente. Por Falar em Correr, PFC Entrevista, essa, como é que eu posso dizer, né? Essa parte do nosso portfólio de produtos que nós temos aqui na Por Falar em Correr Corporation. Hoje nós vamos conversar com alguém que já participou algumas vezes desse podcast e agora não, né? Já desde 2022, como ele é meu treinador, ele ficou uma figura mais presente ainda. Emerson Bizan está conosco novamente. Tudo bom, Emerson? Seja bem-vindo.
Boa noite, gente. Oi, Enio, tudo bem?
Tudo certo. Vamos falar um pouco de corrida e outras coisas mais que aparecer. Treinamento, desafios do Emerson, problemas que o Enio causa para o Emerson e tudo mais que surgir aí, né, na nossa live, no pessoal que estiver participando. Bom, para quem não acompanha, não sabe, o Emerson já participou de alguns podcasts aqui. Eu acho que já foram 3 episódios. Provavelmente deve ser o 4º, mas eu acho que eu não estou errando nisso. O Emerson também, para quem não acompanha o podcast ou não sabe, ele treina, não é treina comigo, ele treina eu, me treina, né, Emerson, desde abril, acho, de 2022, mais ou menos, que a gente começou esse negócio todo aí. Bom, para a gente começar, Emerson, primeiro, antes de falar de mim, para não ser uma coisa muito egocêntrica, eu quero falar do meu convidado. O que o Emerson Bizan fez ano passado e esse ano na corrida? Porque eu sei que 2022 você fez muitas coisas, 2023 você deu uma relaxada e 2024 você disse, não, eu quero voltar. Já fez até maratona em Ribeirão Preto, que eu achei um absurdo, mas tudo bem.
Eu também achei. É, 2022 tinha muita coisa ainda represada da pandemia, né? Então tinha a 100ª maratona, né? Tinha... Como a programação de eu completar minha 100ª maratona estava para 2020. Bom, teve toda aquela história da pandemia, que a gente acabou se falando na pandemia até, e acabou que toda essa reprogramação estava com Maratona 97, engatilhado Maratona 100, já com a história da... A contagem regressiva estava com, acho que, Porto Alegre, Rio e 100ª na City. Na SP City de ano 2000. Já a camiseta pronta, os convites prontos para os amigos. E aí ia ser a grande festa no ano 2000. Bom, veio a pandemia, eu não sabia nem se eu ia correr mais maratona, né? Porque acabou que o nosso físico foi remodelado, né? Acabou que deu tudo certo. Na verdade, foi melhor do que a gente esperava, porque a gente conseguiu fazer uma base de treino boa, uma base física... Até melhor do que se imaginava para quem acabou ficando até sem recurso de academia, de estrutura, de tecnologia para fazer o treino, né? Bom, voltamos com no ano de 2000, final de 2021, já que foi previsto a maratona de a City de volta para fazer a maratona de a 100ª maratona, surgiu a ideia de que ela fosse o último capítulo de um livro que eu ia falar um pouco sobre a minha história, de como foi o enfrentamento do diabetes, que foi todo como eu iniciei na corrida e como eu toda a minha história de vida com corrida e com as maratonas e como eu mantive a regularidade nas corridas e me trouxe esse volume de corrida nesse período. E aí eu tive que correr atrás da maratona 98, que foi Floripa, 99, que foi a São Paulo, e a 100ª, que foi a City, né? E aí veio o lançamento do livro. Aia. Pô, Enio, a gente se falou e você não me cobrou, você veio para São Paulo.
Eu
e
esqueci.
Você não me cobrou de eu te entregar o livro pessoalmente, e acabou que eu vou te mandar pelo correio um livro, você não esquece disso, hein? Poxa
vou
vida.
Vou lembrar. Eu esqueci.
Te levei o seu uniforme e acabei não te entregando o livro. Então, acabou sendo lançado. O livro que está... Quem quiser procurar no 100maratonas.com.br, o domínio foi comprado do 100maratonas.com.br, que não é exatamente o relato das 100 maratonas, mas é o relato do enfrentamento do diabetes e a história de pessoas que me seguiram e como foi quebrar paradigmas de pessoas Como você, Enio, que quer correr todos os dias, não nasceu para isso, como eu também não nasci para ser um corredor, e é a luta contra a natureza, né? E mesmo assim, se torna o herói da sua família, se torna o herói da sua casa, o melhor corredor da sua rua, né? E olhe lá, e acaba fazendo as suas maratonas, acaba cuidando da sua saúde, no meu caso, controlando o diabetes. E aí veio a 100ª maratona no ano de 2022, veio eu acompanhar, saiu a inscrição da Maratona de Nova York de uma aluna que eu fiquei de acompanhar 70 anos, no caso de 2022 ela já tinha 72 anos para acompanhar em Nova York. Eu fui em 2022, uma prova que era o grande sonho da minha vida, que era fazer 250 quilômetros no deserto do Atacama, e foi uma prova sensacional. Fiz a coisa mais louca que eu já fiz e foi muito bacana. E aí, como eu fiz a 100ª maratona e saiu o livro, eu fui divulgar isso, convidado pelo James, que é o organizador da Maratona de Manaus. Eu fui para Manaus também, na Maratona de Manaus, em outubro de 22. Fiz a Double Marathon também, que foi uma prova inédita e única até agora. No litoral norte, litoral sul de São Paulo, e acabou que foi recheado o ano de 22. 23 eu não fiz nada de três dígitos, mesmo assim eu acompanhei uma aluna que tinha o objetivo de somar pontos para ir para o UTMB, e ela tinha o objetivo de fazer o La Mission na distância de 55 quilômetros e a UTMB de 55 quilômetros. Eu acompanhei ela nas duas distâncias, acabei fazendo Bertioga Maresias, a City, fiz a Volta à Ilha na categoria dupla, e foram esses objetivos, mas bem de forma conservadora e relaxada.
Foi mais relaxado, né?
Quando eu estava completando 50 anos, e ela tinha o objetivo de fazer a caminhada de Santiago de Compostela. A gente tem um núcleo peregrino aqui que ela lidera e ela queria botar essa no currículo dela. E todos os esforços aqui, inclusive da logística aqui de casa, foram concentrados para isso também. E como sempre ela me apoiou nos meus objetivos aqui, era o momento da gente fazer a troca e eu fiquei na retaguarda aqui para ela cumprir essa meta dela. E foi muito legal também, agregou bastante valor para o serviço até da assessoria, e foi muito legal. Agora, esse ano ela já vai profissionalmente para lá, levando o grupo de peregrinação para Santiago de Compostela, que também é um serviço da assessoria esportiva que a gente tem aqui, e ela já vai levando o grupo agora. Ela foi sozinha no ano passado, em comemoração aos 50 anos, e esse ano ela vai com o grupo, né?
E 2024... Você decidiu que quer voltar a correr?
E aí, 2024 precisa voltar para os três dígitos, né? Então, para primeiro semestre, como objetivo principal, eu coloquei os 217 quilômetros do caminho de Caravaggio. Eu já fiz lá duas vezes, nos dois sentidos, e eu estou voltando para o sentido Farroupilha Canela, né, que é o Volta. Eles têm o sentido Canela Farroupilha, que é o inicial, né, que foi da primeira edição, que eu fiz em 42 horas. E no ano seguinte, quando eu fui fazer o sentido contrário, a prova foi interrompida por uma encheia que teve num dos rios onde a prova passa, e acabou que todo mundo da prova não concluiu e a prova foi interrompida ali. Mas acabou que o finish foi ali por volta dos, se eu não me engano, 90 quilômetros.
Não tinha nem metade ainda, tiveram que interromper.
Nem metade da prova. E esse ano eu volto nesse sentido Farroupilha-Canela. E para já começar o ano, sem ficar muita enrolação, eu já coloquei como maratona de base, para ganhar volume, já a maratona de Ribeirão Preto, já no mês de janeiro, já no calor. E ô Enio, você sabe que a gente deu... Não sei se foi sorte ou azar, né? Porque não foi um tempo tão quente. Tava nublado, tava ameno, mas não tem como lá, né? É muito... É quente, mesmo não estando ensolarado, foi quente. A largada às 5 da manhã, mas é uma prova dura.
É uma prova que vocês tiveram sorte pela temperatura, mas o percurso dela é um monte de sobe e desce, né? Então ainda vocês deram um pouco de sorte mesmo, né?
Mesmo assim, eu tava falando com um amigo do Ibirapuera lá hoje. No meu relógio deu 500 metros, mas eu vi no relógio de um amigo, deu 300, e menos de 350 metros, a altimetria não foi batida por Curitiba, nem São Paulo e nem City Marathon. Não foi tudo isso de subida, não, viu?
Eu vi num que tinha dado 500.
Então... É, no meu deu 500, no meu deu mais de 500 metros também, mas mesmo assim não foge muito de São Paulo, de Curitiba, e empata com Manaus, né, na média.
Tá, entendi. E daí você fez Ribeirão Preto, a ideia agora é fazer mais o quê de maratona? Porque eu vi aqui, a ultramaratona Caminhos de Carafage é no dia 16 de maio, então você tem aí mais uns 3 meses para fazer umas maratonas, é isso?
Como prova preparatória e como desafios também, né? Eu vou fazer os 50 quilômetros do Indomit, da Pedra do Baú, que é uma prova bem dura, que é no meio de março. Então, a gente já vai ter acelerado o trabalho de força aí, né? Com 3 mil metros, mais de 3 mil metros de ganho. Então, o trabalho de força já vai estar bem forte aí. E já no mês de abril vai ter a Maratona de São Paulo, que aí mistura força, velocidade. Final de abril tem a volta à Ilha de Floripa e desafio 28 praias, né? Na sequência, desafio 28 praias, são 42, com força também, como prova preparatória. A volta à Ilha de Floripa, que aí são 140 quilômetros na categoria dupla, mas são séries, né, que variam de 5 quilômetros a 15 quilômetros, intercalados com o Hugo, que é um super atleta, também com diabetes tipo 1, mas que isso o nível eleva de forma muito alta, então eu quero estar bem para... Nunca vou chegar no nível do Hugo, mas também não quero ficar na cola dele, né?
Não quer ser responsável por não concluir a prova de novo, né?
Que nem foi no ano passado. E aí vem abril e aí vem o mês de maio, que é aí é a prova principal, que é a Caravaggio, né?
Certo. E daí, Emerson, você falou ali também já algumas vezes do diabetes. O pessoal, talvez, que acompanha o podcast não tenha ouvido lá os anteriores, que a gente focou bastante nisso, mas faz para nós um resumo ou explica mais ou menos porque você começou a correr por causa que descobriu que era da diabetes lá, do tipo 1 e tal. E daí fala para nós um pouco como é que é isso de tenho diabetes, corro, como é que funciona, vida normal, alguns cuidados que tem que ter. Porque tem gente que não chegou lá, não vai ouvir e daí o pessoal tem preguiça. Hoje em dia já vamos dar um resumo para eles aqui, né? Tenho diabetes. Como é que eu sei que eu tenho, Emerson? E se eu tenho, eu posso correr?
Exato. Esse é um dos grandes mitos e essa é uma das minhas grandes missões desde que eu tive o diagnóstico em 1995. Um dos grandes mitos é de que quando se tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, não se pode fazer atividade física, porque é arriscado. Muito pelo contrário, atividade física não necessariamente deve-se correr uma maratona, mas a movimentação, atividade física voltada à saúde, independente dela qual for, é parte do tratamento que envolve atividade física, controle alimentar e uso de medicamento correto. No caso do diabetes tipo 1, o que acontece é o seguinte: o pâncreas não produz insulina, então você tem que fazer o uso de insulina. E aí, o único grande cuidado é que essa quantidade de insulina que você toma, potencializado com o gasto energético do exercício, ela pode ter uma hipoglicemia, porque aí pode ter uma queda de açúcar muito aguda. É por isso que durante o exercício a gente leva sachês de glicose ou carboidrato em gel, bananinha, goiabinha, o que for de carboidrato, para o que a gente chama de corrigir essa hipoglicemia. Tá? Isso no caso do diabetes tipo 1. Já no diabetes tipo 2, atividade física não só é importante, como é o próprio remédio, porque o pâncreas produz insulina, mas o corpo cria uma resistência ao trabalho dessa insulina. O corpo, a insulina, quando pega a glicose, mas vai jogar a glicose para dentro da célula, a célula cria uma permeabilidade e a glicose não entra dentro dessa célula. E uma única sessão de exercício de baixa para média intensidade abre a célula, as portas da célula, para a entrada da célula transformar em energia. Isso chega em algum momento a não depender de medicamento, no caso do diabetes tipo 2, e no caso do pré-diabetes, chega até a acontecer o que a gente chama de remissão da doença, de não ter a necessidade de uso de medicamento, onde o controle alimentar, atividade física regular, faz com que, né, não aconteça o diabetes.
Tá, e daí, por exemplo, eu sou uma pessoa que aparentemente não tenho. Eu posso ter vir a ter diabetes?
Sim, não se sabe muito bem por quê. O diabetes tipo 1 tem uma causa genética, independente se você teve na sua família ou não, você foi escolhido geneticamente e essa é uma doença autoimune, onde o seu pâncreas ou o seu corpo é uma doença autoimune, onde ele vai destruir as células beta, que são responsáveis pela produção da insulina. Isso é uma doença autoimune, então ela é incurável e independente de se você comeu muito doce ou se você teve um susto ou se você teve alguma coisa, não, você foi escolhido geneticamente e não sabe muito bem por quê. Vai aparecer em algum momento na sua vida, tá? Então, mito, você comeu muito doce, por isso que você tem diabetes. Não, isso não é a causa do diabetes. Já o diabetes tipo 2, ele está ligado, sim, ao sedentarismo, a um estilo de vida não saudável e principalmente ligado a outras doenças, que é ao colesterol alto, aos índices dislipidêmicos, que é o colesterol, triglicérides, outra doença que é ligada à pressão arterial, né, que é o aumento da pressão arterial. Então, se você tem dois desses três sintomas, que é a glicose alta, a pressão alta e a gordura no sangue, você tem uma chamada síndrome metabólica. Essa é a doença mais moderna e mais presente no nosso dia a dia possível. Essa é a maior das pandemias. Então, se você tem duas desses dois indicadores, ou colesterol, ou pressão, ou glicemia alterada, você tem síndrome metabólica e você pode se tornar hipertenso, com colesterol alto, ou diabético tipo 2, por essa falta de estilo de vida. É uma doença causável e só depende de você.
Tá, só a pessoa que, né, se ela quiser, se ela fizer muito esforço, ela consegue, né? Essa daí, se a pessoa quiser muito. Porque tudo isso que você falou, né, dos sintomas, basicamente o exercício físico, ele ameniza todos esses, né?
Exato.
Então tá, eu fiz meus exames, médica falou que tava ok, eu só não tenho a parte da alimentação saudável, mas o resto todo tá compensando ainda.
Sim, mas a dieta, para quem tem diabetes, não é exatamente restrição, tá? A gente chama de controle. Eu posso comer de tudo, mas de forma moderada e de forma controlada.
É, no meu caso, às vezes não tem moderação. Mas então tá, pessoal, aí ó, você que tem diabetes, que não sabe se pode treinar e tal, se não, você fala com Emerson lá, que ele sabe. Você tá correndo há quantos anos com
o diabetes? O meu diagnóstico foi em 95, então o ano que vem fazem 30 anos. Esse ano são 29 anos de diagnóstico.
Olha aí, ano que vem então vai ter alguma coisa, provavelmente datas redondas são legais, né?
Tem que aproveitar. Ah, não começa, hein? Você gosta de números, né? Você gosta de números.
Não, quase não gosto, mas... quase não,
quem,
né?
Quem sabe? É uma boa.
Aí, então, ó. Então, pessoal, para você que quiser, né, o Emerson ali é treinador da nova equipe. Tem, o que tem na nova equipe? Faz treino normal? Você falou do Peregrino. Quais são as áreas, as ramificações que tem aí na assessoria?
A nova equipe, além de ser uma assessoria que atende corredores que vão desde São Silvestre, Circuito das Estações, maratonas em todo o mundo, as médias, preparação para as médias ou para Maratona São Paulo, Maratona de São Silvestre até, né? Eu acabei por... me dá bem que eu falo, vocês nunca vão me ver no pódio, mas como eu sempre enfrento com muita tranquilidade as ultramaratonas, a nova equipe se tornou uma referência na preparação de ultramaratonistas. Então a gente chegou a levar 30 ultras para a maratona da Bertioga Maresias, sendo que dos 30, 15 eram debutantes.
Olha aí.
Então, a gente tem uma escola de ultramaratonistas, né? Além das ultramaratonas, a gente descobriu aqui no dia a dia que a corrida de montanha é uma grande sacada para você, além de desafiar o seu corpo, desafiar seus limites, fazer turismo e descobrir novos lugares para correr, desafiar seu corpo. E a corrida de montanha é um grande esporte. É diferente da corrida, onde o pace não é mais referência e a prescrição acaba tendo outros indicadores. A gente prescreve em altimetria, por exemplo, treino longo. A gente prescreve, ó, eu quero que você faça 16 quilômetros, só que eu quero que você suba 800 metros nesses 16 quilômetros. Ó, você vai fazer nesse final de semana 2 horas com 3 aclives que sobe 300 metros. Então, a prescrição até é diferente. Então, é uma das nossas especialidades. Outra especialidade que a gente chamou de nova equipe Women's Team é a nova equipe rosa, né? Aqui a gente tem um uniforme todo rosa, que no mês de março todo mundo corre com ele, e no mês de outubro a gente libera todo mundo para sair do uniforme azul, que é o uniforme clássico nosso, e vai correr com o uniforme rosa, que é o mês das mulheres, e o mês de outubro, que é mês de prevenção do câncer de mama. E tem a minha especialidade, que eu acabei por também acabar virando referência e buscar especialização no treinamento de pessoas com diabetes. Eu me tornei educador em diabetes e hoje eu sou membro da Sociedade Brasileira de Diabetes. A gente criou todo um grupo de corredores com diabetes aqui, e às vezes a gente tem 10 corredores aqui, 15 corredores com monitor de glicemia ali em cima da mesa, onde eles passam, fazem o controle deles, saem correr, tomam o gel, tomam a glicose deles, tomam insulina ou colocam a pilha na bomba deles, bomba de infusão de insulina, já saem e a gente conversa ali como com a maior naturalidade, onde cada um entende as dificuldades de cada um, né? Então fica muito mais fácil a gente fazer os ajustes e os acertos, até da dosagem de insulina para cada estímulo que a gente vai dar. Vai falar, ah, você vai... Uma conversa que a gente tem é o quanto de insulina a gente vai tomar véspera de cada estímulo que a gente vai dar. Por exemplo, você vai para a maratona e vai comer um prato de macarrão um dia antes, você fala, você vai corrigir quanto? Fala, ah, eu vou tomar tanto de insulina. É, mas amanhã você não vai correr? Fala, ah, eu vou. Ah, então eu vou tomar menos porque amanhã eu vou gastar. Então a gente tem essa conversa e tem esses ajustes junto, lógico, com os profissionais que acabam treinando junto com a gente também, nutricionistas, médicos, que acabam estando junto da gente ali no treino, nas provas, acabam acompanhando a gente. Eu e o Hugo, a gente vai estar sendo acompanhado por um educador em diabetes do Rio Grande do Sul, do Instituto da Criança com Diabetes, e por uma médica, que é minha médica, que é a doutora Érica Alves aqui. Então, a gente sempre está muito bem assistido. Sempre tem outro corredor com diabetes, porque durante a corrida a gente está na pilha da competição e tem uma outra pessoa com os olhos do atleta, só que num corpo são ali. Sim. Então tomam decisões que às vezes a gente precisa tomar e tá com mais consciência, né?
Boa, porque o atleta não vai querer parar, né? Às vezes esquece uma coisinha ou outra, o atleta só vai querer
nem parar, mas é levar mais um gel do que ele tá, né? Na bolsa. Sim. Ele fala, pô, você vai fazer 15 agora, só que não é 15 para 1h15, 5 para 1, você vai pegar montanha, são 2 horas. E aí você pega e volta e pega mais um gel, né?
E faz toda a diferença. Ah, faz, né? Por exemplo, você tá correndo lá. Necessariamente, todo mundo que tem diabetes tem que ficar medindo, ou a pessoa já com o tempo ela tem a experiência e ela consegue saber, putz, tá, aqui eu vou precisar tomar porque eu tô sentindo alguma coisa diferente, ou Enio, tem que ser sempre medida?
A gente tem um checklist aqui, cara, que essa é a nossa bíblia e as nossas regras aqui. E aí você decorou esse checklist, é o que nos dá segurança e autonomia para não só correr uma maratona, não só fazer uma ultramaratona. Mas, por exemplo, antes de eu entrar nessa live, eu fiz as 5 perguntinhas que eu faço eles decorarem para entrar em qualquer desafio. Por exemplo, eu vou entrar na live aqui, eu perguntei, opa, deixa eu ver como é que tá a glicemia. Ok. Como é que eu tô de insulina? Eu tomei insulina e eu vou ter insulina agindo durante a live? Corre o risco dessa insulina abaixar a glicemia antes da durante a live? Então, eu vou ter que estar atento. O que eu comi antes da terceira pergunta? O que eu comi antes da live? Vai dar conta de eu ficar até o final da live aqui e não vai ter o risco de cair a glicemia? Quarta pergunta, que exercício que eu vou fazer ali? Quanto vai durar e qual a intensidade? Quinta pergunta, o que eu tenho de glicose aqui do lado para, se eu tiver uma hipoglicemia, eu tomar aqui, ó, conversando com você, eu vou tomar meu gel e vou continuar conversando, vou continuar correndo, vou continuar na maratona? E vou manter a intensidade. Cara, fez essas 5 perguntas, eu vou viver minha vida naturalmente em qualquer desafio. Isso eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ir em qualquer brinquedo do parque, eu posso ir para o deserto, ou ir para a neve, ou entrar numa prova da FUVEST, ou enfrentar um desafio no exército que eu vou me dar bem e sem preocupação nenhuma. E eu enfrento qualquer atleta. Ó, hoje à noite vai ter o Super Bowl. A gente tem um atleta de cada equipe com diabetes. Dos Chiefs e dos 49ers com diabetes.
Ué, então você sabe todos os atletas que têm diabetes no mundo?
Nas quartas de finais do Australia Open, o Zverev tem diabetes tipo 1 e ele tava lá, nas quartas de finais.
Eu lembro que teve uma atleta uma vez que eu mandei para você, que era sobre alguma coisa do atletismo, que eu falei, olha, Emerson, aqui com ela tem diabetes, tá bem? Daí você falou, você deu toda a ficha completa dela, porque você já conhecia do talento do atletismo com diabetes. Todo mundo tem diabetes.
Sim, você deve ter na sua planilha. Gabi Tardivo, do... Gabi Tardivo tá no cross country, seleção brasileira de cross country, é feríssima.
Olha aí. Então tá aí, pessoal. Você que quer treinar para qualquer uma dessas coisas, é legal. Mas se você tiver diabetes, você tem aqui um super especialista nisso. Porque o Emerson, posso falar de meu depoimento, é muito flexível. É um treinador muito... É fácil de lidar com o Emerson. Eu não sei se é fácil de lidar comigo. Mas com ele é muito tranquilo. Então, né? É muito fácil. Ele vai adaptando as coisas. Eu falei, Emerson, eu quero correr todo dia. Dá? Ele foi lá, colocou. Deu. E tamo indo, sabe? Então não tem muito assim, não pode, não dá. É assim, pode, até dá, mas tem que fazer isso, isso e isso. Eu gosto dessa flexibilidade, dessa adaptação.
A gente tem os porquê, né, Enio? Cada pessoa tem uma história. A gente sabe, às vezes, o que fez ela chegar até aqui, né? O quanto vai custar para ela, às vezes... você falar, a primeira prova que eu quero ir é uma maratona. Por que eu vou impedir que a primeira prova que ele vá seja uma maratona? Eu vou esperar que na vida dele, ele esteja na melhor condição da vida para ele ir para uma maratona. Esse dia nunca vai chegar. Esse dia nunca vai chegar, hein? Eu conheço pessoas que eu coloquei fazer a maratona que se eu fosse chegar no peso ideal de um maratonista, ele atingisse um estilo de vida ideal para que ele fizesse a maratona, ou que ele chegasse numa alimentação adequada para ele fizesse uma maratona, ou que ele tivesse um volume mínimo de 60 quilômetros na semana para fazer uma maratona, ele nunca realizaria esse sonho. Só que, cara, você se prepara, porque você vai fazer essa maratona em 6 horas, cravado, mas você vai completar essa maratona. Então, você coloca as condições que ele vai fazer. Tudo bem para você? Tudo bem, então a gente está fechado. E você correndo todos os dias, fazendo um desafio de 5 provas seguidas, você fez sua melhor maratona. 4 provas seguidas, né? Foi o desafio?
Foi 5, 21 e 42. Como é que explica, Emerson, eu ter feito meu recorde pessoal?
Não me pergunta, não me pergunta isso. Como é que eu vou explicar? Não me pergunta isso.
Essa daí era com você, essa daí eu não sei também.
Não me... Enio, 2018, eu, tá bom, mas você é uma pessoa... Não é, porque acontece com meus alunos também. Em 2018, eu estava me preparando para fazer a prova de maior distância que eu já tinha feito, que era o Y. E aí, no meio da planilha de 235 quilômetros, semana sim, semana não, você tem uma distância de 42 quilômetros ou mais. Então, eu fiz 12 maratonas no ano, sendo que Rio de Janeiro, com desafio, 21, 42, e na semana seguinte, Porto Alegre, eu fiz Porto Alegre em 3:36. Aí fiz a UAI, em janeiro eu completei a BR, 235 em julho, janeiro 217. Bom, fiz o período transitório, aí 2019 a conversa foi a seguinte... Vamos focar exclusivamente em performance. Não vamos fazer esse exagero de maratona e vamos focar só em Porto Alegre. Não. Rio de Janeiro, não desafio. Na City, nada de City fazer maratona. Vamos para meia na
condição
City
perfeita.
Como treino. Condição perfeita, não deu. 3:48, quase 12 minutos acima do que Porto Alegre tinha feito no ano anterior, onde eu estava...
Não dá, né?
Explicado. É inexplicável.
Porque daí, para o pessoal que está acompanhando, ou que não sabe, ou que não viu, eu fiz ano passado a minha melhor maratona em 3:47:30, mas eu fiz o desafio da Maratona de Floripa. Então, eu fiz as 5 quilômetros na sexta-noite, o 21 no sábado de manhã, e a maratona no domingo de manhã. Aí eu falei para o Emerson, esse ano, 2024, eu vou fazer só a maratona. E ele não consegue me garantir que eu vou fazer um tempo melhor. É, a maratona é uma beleza por causa disso, né?
Teoricamente, vamos sim, mas... Mas não é garantido, não é garantia.
Exatamente.
Primeiro que é multifatorial, né? A gente tem o dia, tem a alimentação, tudo, né? Então, a gente nunca vai saber. A gente vai fazer a melhor preparação para isso.
É isso, é. Mas... vamos em busca do 3,29, Emerson, em busca do 3,29.
Uou, é isso aí, é isso aí.
Mas o que você falou ali das condições perfeitas e tal para esperar, por exemplo, a maratona que eu fiz ano passado, a prova em si estava em condições perfeitas, mas eu, por exemplo, eu não estava nem no meu melhor peso, e se você for pensar em polimentos e coisas assim, eu não fiz nada que deveria fazer para ter uma performance a melhor de todas, né? E eu acabei tendo a melhor da minha vida, então não foi assim tudo 100%, eu fiquei machucado, voltei a treinar em abril, fiz uma maratona em junho, que eu não sei se deveria ter feito, que foi num desafio também. Aí voltei a treinar. Então, assim, eu não fiz um ciclo bonitinho como eu espero fazer esse ano. E saiu a melhor maratona, né? Então, às vezes, sai, né? Como a gente não tá esperando, ela sai.
E olha, eu vou te falar, dessas 107 maratonas que eu tenho hoje, grandes maratonas que eu fiz, saíram ótimos resultados muito inesperados, assim. Deu ir para provas, muitas vezes, no Rio de Janeiro, onde... Se fala em condições muito adversas pelo calor, e os resultados muitas vezes foram surpreendentes lá, muito boas, os resultados muito bons e surpreendentes, sem você espetar no seu melhor mesmo, no susto.
É, né? Às vezes é só assim que sai. E daí, só para o pessoal que está ouvindo entender também essa parte toda, porque quando eu entrevistei o Emerson lá em 2022, acho que foi, a minha intenção de treinar com ele foi que correr todos os dias eu estava correndo, eu conseguia correr, só que eu queria ver se dava para encaixar treinar de fato no correr todos os dias, porque eu queria melhorar os meus tempos, mas eu não queria parar de correr todos os dias. E no final das contas, ano passado, se vocês forem no episódio de 2023, eu bati em 22, 5, 10 e 21. Faltava maratona, que daí foi agora em 2023. E daí em 2024 eu escolhi abaixar a maratona. Mas aí esse foi o objetivo de Emerson, por isso que eu falei da flexibilidade. Porque correr todo dia, você não precisa de um treinador te passando treino, sabe? Mas eu queria um treino, porque eu queria treinar e correr todos os dias para melhorar os tempos. E deu certo, mesmo com o joelho às vezes ruim, essas coisas todas, deu tudo certo. Então, por isso que eu acho legal às vezes ter um treinador, porque daí o Emerson manda fazer umas coisas que às vezes eu não tava com vontade de fazer na planilha, e isso é bom, né? Sai da zona de conforto também.
É, você não pode ficar muito amigo. Você fica amigo, aí aí ele já começa a coxambrar e você tem que ser meio duro, porque aí você fala, não, vai fazer sim, pode fazer que...
enfim, né? Mas não, eu até sou um bom aluno, né, Emerson? Até não tem muita coisa para reclamar de mim, né?
Às vezes faz arrisca, tanto arrisca que não respeita, porque às vezes tem dias que não pode seguir arrisca a planilha, você tem uma flexibilidade ali que eu não vou contar o tanto que você trabalhou, o tanto que, como é que você comeu, o seu nível de estresse, né? Esse é o problema de você prescrever rigorosamente pace, né? Quando você prescreve em limiares, você prescreve em frequência e você tá cansado, você vai seguir a sua frequência do cansaço. Quando você prescreve em pace, você vai seguir o pace. Esse é o momento de risco, né? E aí, o aluno mais disciplinado, ele vai ser prejudicado.
Sim, verdade. Ó, para o pessoal que está nos ouvindo apenas no podcast, está acompanhando depois e não está na nossa live do YouTube, saiba que você pode participar. E temos pessoas participando aqui, ó. A Ivelise de Arola colocou aqui, ó, Bizan é 10. Muito bom. Cleverson aqui, ó, grande Bizan com 56 anos e DM1. DM1 é o quê, Emerson?
DM1 é o diabetes mellitus tipo 1.
Beleza. Então tá aqui, ó. O Cleverson falando. Grande Bizan com 56 anos e DM1. Fiz minha primeira maratona em Porto Alegre com o tempo de 3:46:25. Abraços. Aí, ó.
Boa.
Numa maratona, Emerson, seja por performance ou não, de uma pessoa que tem diabetes, ela consome mais gel que uma pessoa normal ou não necessariamente?
Não, normal. Desde que sua insulina esteja bem reguladinha, é lógico, isso é com o tempo. Já fiz maratona tomando um sachê de gel e já fiz tomando 10 sachês de gel. Por quê? Você vai controlando ali conforme tá a sua glicose no meio. Você tá ali com um monitor que hoje você faz rastreando quase que em tempo real, ou furando o dedo, como a gente fazia antigamente. E aí você vai tomando gel conforme a necessidade. E se você tomou mais ou menos insulina antes da prova, você pode ir tendo que tomar mais gel. Então, depende do comportamento glicêmico. Isso é estudado em treino. E E aí varia de pessoa para pessoa e dentro da mesma pessoa pode acontecer mil situações. Essa é uma vantagem que a gente tem em relação às outras pessoas. A gente sabe como é que tá a glicemia. Quantas pessoas você já passou, mesmo que não tenha diabetes, que tá branco, pálido e a pessoa tá sem tomar gel ali? É uma hipoglicemia mesmo que não tem diabetes.
E quando dá essa hipoglicemia, o que? A pessoa desmaia, é isso?
Pode apagar, pode apagar.
Isso é perigoso correndo.
Sim, sim.
Isso é perigoso. Sim. Quantos reais você tomou em Ribeirão Preto agora, nesse janeiro que você participou da prova?
Ribeirão Preto, de gel, um a cada 7 quilômetros. Foi cravadinho na conta que eu faço na maioria das vezes.
5, então.
É, tomei um no final a mais, pra garantir.
Tá, entendi. Ó, Fábio Coelho é membro do nosso canal e treina com o Emerson. Olha só, no fim da pandemia estava com obesidade, colesterol alto, episódios de pressão alta, fumante há 30 anos e recém-diagnosticado com diabetes tipo 2. Olha, isso aí é quase um... Tava quase com o pé na cova, hein, Fábio? Mas continuamos, ó. Comecei a correr... Há um pouco mais de um ano, há 6 meses estou treinando com o Emerson, já reverti quase tudo, diminui uma medicação agora só para diabetes e vou para a minha primeira meia no domingo. Olha aí.
Pô, o cara vai para meia do Chiador em Minas Gerais, cara. Conhece essa, senhor?
Não, mas pelo nome eu acho que eu não gostei.
O gráfico é sinistro.
É, porque a pessoa que treina com você, que manda prova muito plana, você já olha e fala... Prova plana, eu não acredito, né? Você gosta da dificuldade.
Não, o Fábio, ele é desafiador.
Muito bom, ó, tá vendo? Provando que, né, fumante há 30 anos, um monte de coisa, exercício físico, o exercício físico traz outros benefícios, você automaticamente melhora outras partes da sua vida, alimentação e tal, né, Emerson? Tá aí, ó, diminuindo praticamente, e era diabetes tipo 2, que é a que você falou dos maus hábitos,
exato.
Né?
Exato, a quantidade de medicamento é reduzida a ponto de quase remissão. Em alguns casos, chega a não tomar nada de remédio.
Olha aí, muito bom. O Chico está aqui conosco, ó, falou assim, ó, verdade, se eu esperasse estar maratonista, nunca teria feito a Internacional de Blumenau ano passado, em 5,59, quase estourando o cronômetro, que é aquela coisa que você falou das condições, né? Tipo, ele fez lá. Porque a pessoa, né, Emerson, ela tem que estar consciente do tempo que ela vai demorar, ou do jeito que ela vai fazer a prova, para não ficar também criando expectativa. Tipo, você pode fazer a sua primeira maratona quando você mal começou a correr? Pode. Mas tem toda uma série de coisas que você tem que saber que vai estar nesse pacote, né? Você não vai poder correr super rápido, você não vai fazer o recorde mundial, né? Tem todas essas coisas que tem que ir ajeitando.
O que eu falo é assim, você não precisa fazer 20 meias, meia maratona, para participar da maratona. Mas pelo menos no treino comigo, ele vai fazer 20 vezes 21 quilômetros. Pode ficar tranquilo, o volume ele vai ter.
Boa. Aqui chegaram perguntas no Instagram, até o Fábio tinha colocado, ó. E daí eu já vou tentar fazer ela aqui, ó. O que fazem para controlar a ansiedade no pré-prova? E daí eu quero ver, que dicas você dá para os seus alunos, tanto iniciantes quanto talvez os que já estão há mais tempo. E se, entendo diabetes, ansiedade, muda alguma coisa ou isso não interfere na parte do diabetes? Da glicemia e tal, de insulina, assim?
Olha, esse é meio que um mito, tá? Lógico que a ansiedade vai trazer ali aquele descontrole emocional que faz você comportamentalmente se alimentar de forma diferente, sua atitude vai ser um pouco diferente, seu preparativo vai ser diferente. Disparo de adrenalina vai ter uma alteração glicêmica pequena, mas aquele diabetes emocional de ter grandes alterações não é reconhecido pela medicina, tá, Enio? Ah, eu tenho diabetes emocional. Toda vez que eu nervoso, meu diabetes é descontrolado completamente. Ele não é muito reconhecido pela medicina. Mas, lógico, esse estresse, essa ansiedade acaba fazendo você comer sem olhar quanto tem no prato, sem moderar a quantidade, sem medir a velocidade que você está comendo, e acaba interferindo sim. Mas o que eu falo para as pessoas, para interferir na prova, é que faça com que o dia da prova seja simplesmente um dia de treino. Faça tudo o que você vai fazer na prova no treino. Use o mesmo gel, use o mesmo tênis, use o mesmo shorts, use a mesma camisa, para que o dia da prova seja apenas mais um dia de treino, com alguns quilômetros a mais ou não, dependendo da distância. E aí, acorde no mesmo horário, use o mesmo ritual que você usa no treino, que ali você não tenha esse estresse a mais, né? Você vai para mais um dia de treino.
Sim.
E aí, é incrível como você pode nem estar no seu melhor dia, mas a hora que você coloca o número de peito, é o momento de você imaginar que você está melhor do que está, mesmo não estando no seu melhor. É a hora de você imaginar que está.
Uma dica que você me deu, não foi dica, né? O que você falou antes da maratona, você falou, só não se emociona muito. Eu falei, ok, né? Vai com calma.
O primeiro quilômetro é inevitável, né?
Meu primeiro quilômetro até foi bom na maratona, porque tinha a subida da ponte e eu fui mais tranquilo, porque foi o que o Emerson falou. O Emerson falou, sub 4 está garantido, é só você não se emocionar. Eu fui acreditar nisso lá depois do 33, né? Porque tem várias coisas que podem acontecer, mas deu certo, deu certo.
Eu falo isso para todo mundo, mas o primeiro quilômetro, primeiro e segundo quilômetro, a hora que você fala, não é possível, tá errado. Só não pode esse quilômetro interferir no preço da prova, né? Você quebrar, né?
Daí fica complicado, mas daí deu tudo certo. Bom, Emerson, quem quiser treinar ou conhecer ali como é que faz para treinar com você no Instagram, da nova equipe do seu, tem site, como é que é?
Bom, me chama pelo Instagram, Emerson Bizan, ou entra no novaequipe.com, ou no @novaequipe, ou entra lá no semmaratonas.com.br.
Tem muito lugar, né?
Lá tem todos os contatos possíveis, no Instagram da nova equipe, no site do 100 Maratonas, que é do livro. O livro está em promoção, está com 10%, está R$39,90 agora.
Olha aí. O livro tem quantas páginas aí para o pessoal que não gosta de ler?
O livro é de leitura rápida, em uma noite você lê. É um livro que não é exatamente, não conta exatamente performance, é um livro de história de vida mesmo e de pessoas que me acompanharam e que não têm o perfil de atleta e que acabaram realizando grandes sonhos e a história da minha família, a história do meu envolvimento com diabetes e como eu cumpri essas 100 maratonas de forma prazerosa, como foi a minha relação com meu pai, com minhas filhas, com a minha esposa, com os meus alunos, com a minha mãe e o enfrentamento do diabetes e isso.
E daí, para fechar, que você treina, corre, já correu muito em São Paulo, maratonas de São Paulo, você já fez não sei quantas ali e tal. Qual que é a prova que a pessoa que vai ou que está em São Paulo, qual que é a que você mais gosta ou que indica para o pessoal participar, exceto São Silvestre. São Silvestre, não. Vamos tirar essa da lista, Emerson. Alguma outra prova aí, tipo, alguma maratona, alguma... Qual que você acha que a pessoa que está, estou indo para São Paulo, preciso fazer uma prova. Qual seria uma prova mais significativa, assim, exceto a São Silvestre? Você que já participou de tantas aí. Pode ser maratona, pode ser meia.
Vamos lá. Eu gosto muito da City, que acolheu muito a minha grande festa da centésima maratona, tá?
Você correu com o número 100, não foi?
Corri com o número 100. É uma prova muito bem organizada, tá? É uma feira grandiosa, embora num lugar de retirada longe, mas se você organizar bonitinho, tem estação de trem, se for de carro, não tem só o estacionamento do Transamérica, tem um estacionamento fora que não é o mesmo preço do Transamérica, é uma feira diversificada, tudo que a gente pede de uma major, ela tem banda no meio do percurso, tem água isotônico, tem pacer, eu trabalhei de pacer o ano passado, marcador de ritmo com a plaquinha do ritmo, corri por 6 por quilômetro, mas tem acho que até dos 7,30, 8 por quilômetro, até o 4,30, 4 por quilômetro, para você fazer ritmo, largada em ondas, que faz uma organização legal. A Marginal Pinheiros ali está com uma série de provas planas para recorde, para quem quer fazer provas rápidas, ali com largada no Parque do Povo.
Pai, Emerson, tanta prova plana e eu fui fazer logo a que largava no Ibirapuera. Escolhi errada a prova.
Mas são provas clássicas. As provas do Ibirapuera ali, próprio Troféu Cidade de São Paulo, né? É uma prova muito clássica, 23 de maio ali, é muito bonita. E a própria Maratona de São Paulo, da ESCOM também, ela tem 28, ela está na 28ª edição, eu já fiz 25 edições dela e tô indo para a 26ª edição esse ano. É uma grande prova também, é uma grande festa. Ela larga e chega no Ibirapuera, não deixa de ser icônica também. Passa dentro dos túneis, vai para USP, Parque Vila Lobos. E é correr em casa, para mim é uma grande festa. Agora, aqui na região, uma prova que eu gosto muito, que não é uma prova de rua, mas é muito clássica, que é a Bertioga, antiga Bertioga Marizias, que é uma prova de revezamento, mas que eu gosto muito do solo dela, que é a Bertioga Bora Bora agora, né, que é no litoral norte de São Paulo. Está de volta o desafio 28 Praias, no litoral norte de São Paulo. também. Esse ano volta em Ubatuba, gestão da KTR. Então, uma prova de 42 quilômetros de montanha pelas costas de Ubatuba. Muito bacana a prova. Uma prova de montanha muito desafiadora, que é a prova a Indomit, Pedra do Baú, que vai ser uma prova muito bacana também no interior de São Paulo. Campos do Jordão, perto de Campos do Jordão, em São Bento do Sapucaí. Pô, São Paulo tem bastante opção de corrida aqui.
Não, mas já deu para dar uma ideia pro pessoal aí que talvez esteja pensando ou queira fazer alguma coisa. Se eles quiserem mais outras informações, vão lá no perfil do Emerson. Obrigado por participar, Emerson, mais uma vez, de mais um episódio aqui conosco.
Prazer é todo meu, Enio. Bons treinos. Divirta-se esse ano com a planilha dessa semana.
ainda tá bom, porque tá janeiro, eu tô voltando dos treinos, não tô sendo muito exigido, mas eu sei que a partir de algum momento vai ficar complicado, mas também é bom.
Aguarde, serão as próximas planilhas.
Exatamente. Mas então tá, Emerson, muito obrigado por participar aqui conosco. Você que está nos ouvindo, não se esqueça nunca de seguir e avaliar no Spotify, no YouTube. Você pode se tornar membro a partir de R$ 4,799. Nós voltamos nos próximos episódios. Acompanha aí no YouTube, no Spotify, no podcast. Estamos sempre com conteúdo por lá. Vamos embora. Um grande abraço para vocês e tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.